Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, entender esse marasmo, essa falta de movimentação nos preços. E quem está aqui hoje para comentar esse assunto com a gente é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas.
Olá, eu que agradeço pelo convite, Letícia. Muito prazer. Sempre bom estar com você e com os amigos de Notícias Agrícolas.
Douglas, me diga uma coisa, o que que a gente está vendo que esse mercado parece que não está andando muito, as cotações da arroba bovina, parece que está meio travado.
Pois é, Letícia, esse é um ponto que tem chamado a nossa atenção aqui, todo o time da Radar Investimentos. A gente tem discutido bastante. Desde meados da semana passada até hoje, tem sido um ponto recorrente nas nossas discussões, né? Quando a gente olha as commodities como um todo, houve uma grande pressão vendedora, uma grande pressão de baixa em meados de janeiro, no início de fevereiro, e que, grosso modo, está mais estancado agora, né? Ou seja, essa pressão foi um gráfico assim, que houve uma queda, segurou mais uma queda e agora o mercado está um pouco acima dessa mínima, né, segurando num patamar importante assim. Isso é um dado, isso chama bastante a nossa atenção. Mas específico para o boi, são três pontos aqui que a gente levantou, a gente está bem atento a isso, mas é difícil colocar um peso em qual desses pontos ele é preponderante ou se é um ponto só. Existem três razões que nos fazem imaginar por que o mercado está num marasmo, está parado aí desde meados da semana anterior. Bom, o primeiro é que a gente viu que o pecuarista tem relutado em entregar os animais abaixo de 230. Quando a gente olha para as 3 semanas anteriores, para as duas, o bom volume de negócio no físico aconteceu ao redor de 235, né? Porque, bom, foi no momento em que as escalas de abate conseguiram ganhar alguma atração, evoluíram, os pecuaristas mexeram um pouco mais, venderam lotes maiores. Então, isso ficou bem evidente para a gente. Qual que seria o segundo ponto? Segundo ponto são o retorno das chuvas. A gente viu que em boa parte de São Paulo, também do centro-sul, das praças pecuárias que a gente pesquisa, as chuvas ficaram um pouco mais frequentes. Isso melhora a qualidade das pastagens e, por consequência, também ajuda o pecuarista no poder de retenção desses animais. Então, ele consegue segurar mais a venda desse animal, cadenciar, buscar um preço melhor, negociar com um parceiro ou outro, ver quem está mais necessitado de escala, encaixar um dia bom de escala que seja interessante também para o pecuarista. Então, esse seria o segundo fator. E um terceiro fator, ele é mais macro, menos micro, e é mais uma conjectura, né? Pensando no que aconteceu nos outros elos da pecuária como um todo, a relação de troca do animal terminado, do boi gordo, em relação às categorias mais jovens, né? Em janeiro, fevereiro, foi bem atrativo, foi bem interessante essa relação de troca, né? Nada mais é que a moeda de troca do pecuarista. O quanto a mercadoria dele vale para ele continuar vivo, ativo, ou até mesmo expandir a atividade. Então, possivelmente também o pecuarista, vendo essa moeda de troca bem atrativa em janeiro, fevereiro, acabou vendendo esses animais, né? Fêmeas, bem acabadas, machos bem acabados. Quando a gente olha aí dos dados do INDEA, do Mato Grosso, os outros abates de fêmea também, janeiro e fevereiro foram meses que o abate de fêmea continuou bem firme, bem forte. Ele aproveitou essa boa relação de troca para entrar em categorias mais jovens, bezerrinho, bezerra, novilho, novilha. Então, ele possivelmente já deu esse giro mais forte e agora está mais calmo, né? Mais confortável. Então, como eu comentei antes, é difícil saber qual desses três fatores tem um peso mais forte, ou se é a soma dos três fatores, mas é fato que o mercado está bem mais travado, tanto nessa semana quanto na semana anterior, em relação ao mercado físico do boi gordo de São Paulo. O mercado, você bem usou a palavra no início da nossa conversa, está bem no marasmo mesmo.
Bom, então, trocando em miúdos, a gente tem esses três fatores acontecendo, mas ainda não dá para se decifrar o que se pesa mais nesse momento, ou como que se dá a combinação desses três fatores?
Exato, exatamente. Pecuária é uma ciência biológica. A cada dia a gente tem um novo capítulo, né? Mas, na nossa visão, um dos três ou a soma dos três pode ter impactado, sim, e explica, o que a gente está vendo de reflexo no fluxo de negócio hoje.
E Douglas, como é que está a questão das exportações? Como é que está a demanda interna? O que que tem sido fiel da balança nesse mês de março?
Perfeito. Vamos começar falando um pouco sobre a demanda interna, que é relativamente mais estável, demora para ter variações bruscas, né? A gente, apesar de ter um IPCA que está um pouco mais comportado, quando a gente olha em relação aos meses anteriores, anos anteriores, o Banco Central soltou a ata da reunião dele, até mostrando alguma preocupação com a inflação adiante, principalmente para serviço. Então, a gente não deve desligar esse radar, mas a renda disponível da população não deu aquele alívio a ponto da gente ver o consumo doméstico de carne bovina mostrando força, mudando de patamar, né? A gente viu, sim, em fevereiro um bom consumo, de fevereiro para março houve bastante promoção, a gente viu preços aí de contrafilé, de alguns cortes de traseiro, alguma promoção, isso ajudou, sim, na vazão dessa produção para o mercado interno, mas nessa semana a gente teve uma queda, né, da carcaça casada, que saiu de 15,95 para mais próximo de 15,80, puxado também pelo traseiro. Então isso mostra que o mercado interno, quando a gente olha para consumo de carne bovina e renda disponível da população, segue relativamente fragilizado, né, quando a gente olha em relação aos anos anteriores. Ainda não houve uma recuperação vigorosa a ponto de mudar de patamar. Então, é um ponto que a gente tem que ficar bastante atento, sim. E, sem dúvida, o mercado interno é muito importante. Exportação cada vez mais tem se firmado como uma vertente importante para a gente escoar nossa produção, mas o volume grande, preponderante, que faz verão é o mercado interno, né? É o churrasco do final de semana, churrasco do futebol, a dona de casa ir comprar mais carne para fazer, né? É a merenda, enfim. É a somatória de consumo doméstico. Agora, no mercado das exportações, o cenário é outro. E dá para falar que é outro com segurança. Por quê? Porque janeiro a gente teve um recorde para o mês de janeiro, né? Fevereiro a gente também teve outro recorde para o mês de fevereiro. A gente tem que ponderar também que em fevereiro de 2023 a gente teve aquele imbróglio com a China, houve embargos, né? Então é uma base fraca de comparação. Mas para março, com o que a gente tem de dado divulgado até a última semana, também aponta para um recorde de volume exportado de carne bovina em março. A gente deve ter, se o caso origem fosse mantido, a gente teria 175, 180 mil toneladas para março. É um volume muito forte, cerca de 40% em relação ao ano anterior, mas a gente teve uma base fraca no ano anterior, é importante a gente salientar. Mas o que nos faz imaginar? Se a gente já teve um recorde já em janeiro, teve um recorde em fevereiro, vai ter um recorde em março. Como seriam as exportações de carne bovina em maio e abril, quando geralmente, né, historicamente, olhando ano a ano, que o negócio realmente começa a ganhar tração? Então, isso já desenha um cenário para o primeiro semestre muito forte. E se a gente tiver a sorte, né, o setor tiver a sorte de trabalhar com o dólar, minimamente onde é que está hoje, ao redor de 5. Particularmente, a gente acredita que deve ficar até mais volátil. A gente tem uma corrida eleitoral nos Estados Unidos bem acirrada, que geralmente deixa o dólar mais estressado. Em outubro e novembro são meses que a gente tem o recorde histórico, não aquele recorde mensal, mas o recorde histórico das exportações. Então, pelo menos com o que a gente tem agora de 2 meses e meio, 2 meses e quase 3 meses, é um cenário muito forte de exportação. É praticamente a página oposta do que a gente tem no mercado interno agora. Então, isso pode colaborar, sim, com um apetite de compra de matéria-prima dos frigoríficos exportadores acima do que a gente viu de 2023. Deixa de ser um ponto de sustentação, do mercado do boi gordo.
Douglas, a gente tem algumas interações aqui. O Reinaldo Gomes da Rocha, que está mandando um bom dia e um abraço de Buritis, em Rondônia, falando que o preço do boi está ruim por lá. Reinaldo, comenta aqui o valor da arroba, como é que está girando aí mais ou menos as negociações. O Agnaldo Peron, que fala de Carapó, no Mato Grosso do Sul, também manda bom dia. E o José Mendes pergunta: quando o preço do bezerro volta acima de R$ 2.000 na Bahia, região da Chapada Diamantina? Aqui o preço do bezerro hoje é de cerca de R$ 1.000.
Opa, agradeço demais as perguntas e só terra boa, hein? Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, um abraço para toda a turma. Bom, o que a gente tem visto agora em São Paulo, né, é um movimento inicial, mas pode ser observado também nas outras regiões. É claro que a reposição, diferente do preço do boi gordo, do animal terminado, que responde muito rápido, a reposição, ela mexe de uma maneira mais lenta, né? Praticamente uma variação semanal, quinzenal. Então, não tem tanta variação como a própria B3 e o próprio boi gordo que a gente olha. Mas quando a gente conversa com os nossos parceiros, nossos amigos aqui nos levantamentos, a gente vê sim que houve uma melhora da demanda, né, nos leilões, enfim, da reposição para categorias mais jovens. E como a gente comentou também no início da nossa conversa, possivelmente o pecuarista em janeiro, fevereiro, vendo essa boa relação de troca, já está entrando também nessas categorias mais jovens. Na nossa opinião, 2023 foi um ano forte de abate de fêmeas, abate de matrizes. 2024 ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas quando a gente olha para janeiro, fevereiro e um pouquinho de março, houve também um percentual elevado de abate de matrizes. E isso vai ter reflexo em algum momento no mercado físico do boi gordo, né? A gente vem abatendo matrizes com algum vigor, e a fase de baixa do ciclo pecuário acontece, né? Não há nada, não há força maior do que a fase, do que as mudanças de ciclo pecuário, né? Quando a gente vê as mudanças de preço, ou até olha somente para o preço do boi gordo, o boi gordo geralmente apanha, apanha, apanha da inflação, como aconteceu em 2019 para 2020, ou até antes também. Ele corrige bem rápido, né? Então, possivelmente 2024, 2025, é difícil falar em qual período em si, quanto vai aumentar o preço, mas são anos que valem a pena estudar com cuidado em aumentar a lotação da propriedade com animais de categorias mais jovens, pensando numa virada de ciclo em 2025, 2026. E como não há ciência exata, por que não pensar talvez numa virada mais forte até no início, no final de 2024? A gente viu que a exportação está muito firme, a exportação vai geralmente com um recorde em outubro e novembro. Há uma melhora da demanda interna também, isso pode dar alguma atração aí para o preço do animal terminado. E se essa atração do preço do animal terminado também, querendo ou não, num segundo momento, numa derivada, pode refletir nos preços dos animais mais jovens. Então, respondendo às perguntas em relação à reposição, eu olharia com cuidado. Aproveitar a demanda desses preços menores agora, como foi comentado, para colocar um peso maior na fazenda, né, de lotação. Acho que pode ser prudente pensando numa virada de ciclo.
Douglas, ontem o Ministério da Agricultura publicou uma informação que reconhece nacionalmente 16 estados e o Distrito Federal como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Então, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. Isso, de alguma forma, pode trazer no médio e longo prazo algum resultado diferente para as exportações, já que a gente sabe que alguns países mais exigentes olham para essa questão da febre aftosa?
Bom, em curto e médio prazo, acredito que não. Essa informação já era amplamente esperada pelos elos da cadeia pecuária, do setor pecuário, né? Enfim, essa questão das decisões do MAPA é uma questão sanitária, cabe ao MAPA e todos os estudiosos no sentido olharem com cuidado, né? Mas a aftosa, enfim, ela é um caso delicado, né? É uma doença delicada que a gente deve tomar cuidado também em relação a essa regulação, né, de vacinação, de manter o status sanitário sempre em conformidade, né? Enfim, acredito que a gente regulamentando, né, mantendo o nosso rebanho saudável, controlado, sem dúvida pode ser um bom caminho para a gente olhar para as exportações e para o longo prazo da pecuária, né? Mas essas decisões são próprias do MAPA, em curto e médio prazo praticamente impacta nulo.
Certo. Douglas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço pela oportunidade. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço a você e a todo o time também do Notícias Agrícolas e os amigos que nos assistem. Até mais.
Tá, então estivemos com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, trazendo as informações do mercado do boi gordo, que, segundo ele, desde meados da semana passada, segue num marasmo. O pecuarista está muito firme na posição de não vender os animais abaixo de R$ 230 a arroba. Outro ponto que o Douglas citou: as chuvas voltaram no centro-sul do Brasil, e isso trouxe vigor novamente às pastagens, e isso também dá um certo poder ali ao pecuarista de segurar, de reter um pouco mais os animais. E um terceiro ponto que também pode estar mexendo, ou não, melhor dizendo, não mexendo com esse mercado, é a questão da relação de troca que o pecuarista viu ali ainda em janeiro, vendendo os animais mais pesados e investindo em animais mais jovens, seja novilha, bezerro, enfim. Essa relação de troca mais favorável. Então, são esses três pontos que o Douglas nos traz, e que, em alguma medida, e que não se sabe ainda o que pesa mais nesse momento, está então afetando esse mercado do boi que segue nesse marasmo. E aí, por falar em preços, Patrícia, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, contrato março de 2024 na B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê uma alta de 0,32% no preço da arroba, valendo R$ 231,55. Abriu uma tímida alta de 0,17%, valendo R$ 229,40. Maio, alta de 0,28%, valendo R$ 229 redondo. Junho, alta de 0,22%, cravando R$ 230. E a referência do boi gordo do CPEA aqui para o estado de São Paulo tem uma tímida queda de 0,13%, precificado em R$ 232 a arroba. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.